Eu sou o Diego Kerber, senhores, e a minha rapidinha de hoje, na verdade, foi enviada por ouvinte, ou melhor, apoiadora, a senhora minha mãe, mandou aqui a história do turista que ficou famoso por se perder na Islândia. Ele chegou numa linda manhã de fevereiro de 2016, jogou no GPS onde era pra ser o hotel dele, que era pra ser a 40 minutos dali, só que ele errou por muito, era pra ser... uma viagem curta, ele acabou indo para um lugar 360 quilômetros de distância de onde ele devia ir, chegar a fim de tarde lá, era para ser 40 minutos, ele levou o dia viajando. Ao chegar lá, era uma vilazinha de pescadores de 1.300 habitantes. Ele chegou numa casa, bateu, aí uma pessoa muito confusa, porque ele achando que era um hotel e era a residência dela, e ele procurando pouso, e depois ela foi ver, tinha uma letra errada no GPS dele.
Ah,
que lançou
Deus.
Ele pro outro lado da ilha. Ainda bem que aí é uma ilha não muito grande, mas lançou ele longe pra caramba.
Uhum.
Enquanto ele ficava lá, como a ilha era, como era uma vila de pescador de 1.000 habitantes, a história dele foi correndo. A história do cara que viajou pro outro lado do país porque pôs errado o número de GPS. E ele foi ficando conhecido. E aí o pessoal foi tratando ele muito bem e ele estendeu um pouco a estadia dele. E enquanto isso acontecia, ele virou assunto do jornal local, que chamou atenção do jornal nacional, que chamou atenção de alguns jornais internacionais, e ele começou a ficar famoso. Tá ligado?
Imaginei o bolo agora.
Boa noite. Um turista se perde na Islândia.
Mas calma que a história dele não termina. Aí ele, enfim, vai pro destino final dele, depois de estender a estadia, porque todo mundo tava sendo muito legal com ele, porque ele era celebridade, né? O cara perdido. Ele foi pra cidade que ele realmente queria ir e quis ir pra um spa lá. E adivinha? Se ele não errou o endereço de novo. Só que agora ele já é uma celebridade. Então quando ele chegou no lugar errado e achou estranho que não tava com... ele queria ir numa fonte termal. E ele chegou lá na frente e não tinha cara de fonte termal. Aí ele já começou, vixe, lá vamos nós de novo.
É.
Quando ele chegou lá e contou a história, todo mundo já tava tipo... ah, olha só, o cara que já é famoso por se perder, se perdendo. E aí ele disse que foi uma viagem muito boa, porque todo mundo chamava ele pras coisas, ele ganhou estadia em lugares, ganhou refeições de graça, todo mundo porque queria ver o cara que se perdeu pelo país, tá ligado? O Noel Santillan, um cara de Nova Jersey.
E eu sou Marco Bertoncini e a minha rapidinha é muito rapidinha, é uma frase e eu nem fui a fundo. Vocês sabiam que nos Estados Unidos... todo dinheiro que tu paga de resgate é dedutivo do imposto de renda.
Porra.
Meu Deus.
Eu acho que o capa pode me... E aí?
Eu acredito.
Não sei, assim, ó, as notícias que eu vi, e não, realmente eu fiz questão de não ir a fundo, eu não sei se é de alguns estados, etc, mas quando alguém é sequestrado e tu paga dinheiro de resgate, isso é dedutivo do imposto de renda.
Caramba. Cara, deve ter alguém que fez isso.
Foi meu primeiro pensamento.
Com certeza.
Exatamente meu pensamento, cara.
Não pode sonegar imposto, cara. Tem que fazer elisão fiscal.
Cara, eu não sei se eu quero perguntar.
Evasão fiscal é quando você comete crime. Elisão fiscal é quando tu usa um truque pra não gerar o fato gerador que vai causar você ter que pagar um imposto. E é perfeitamente legal e moral fazer isso.
Por exemplo, seja bem pobre. Aí você não precisa pagar imposto, porque você é um ferrado, entendeu? Fica a dica de golpe aí.
Eu sou o Diogo Furukawa e a minha rapidinha de hoje é que pra viajar em trens de alta velocidade na França, lesmas vivas precisam ter um ticket.
Ah, pelo amor de Deus!
Não, peraí.
Como assim?
Peraí.
Cada lesma tem que ter um ticket ou você tem um ticket tipo a tua caixa de lesmas?
Não, eu não fui tão a fundo pra saber isso. Mas eu acho que cada lesma tem que ter um ticket. Porque assim, ó, animais vivos abaixo de 5 ou 6 quilos tem que pagar uma taxa pra rodar dentro dos trens na França. E daí, tipo, pela lei, o tutor também tipo, é obrigado a, né, manter o animal seguro e as pessoas em segurança desse animal. Daí, nesse caso, que seria uma lei feita pra cachorro, pra gato, pra cobra, coelho, entram também as lesmas, porque são animais vivos abaixo de 5, 6 quilos.
Imagina o cara, será com um piolho, porra?
Este é o Você Não Precisa Saber Podcast, um programa que os apresentadores esquecem de fazer a abertura. E eu, Cristiano, tenho que salvar o dia.
Então, senhores, ó, hoje é dia de convidado, hoje é assunto de convidado. Então, senhor Capas, se apresente aí pra galera e o que trouxe para nós nessa linda noite?
O que a gente não precisa saber que você trouxe?
Você não precisa saber, eu preciso falar?
É.
Então, eu sou o Emílio, estão me chamando de capa aí, não sei porquê, mas beleza. Eu tentei
tentei explicar bem o que, que eu ia falar antes pra ajudar os meus colegas, só que eu acabei atrapalhando. Mas o meu tema de hoje é simplesmente falar de um livro. Ele é um livro que ele foi escrito em 97, mas ninguém deu bola pra ele. Ele foi relançado alguns anos depois.
Tentou de novo. O importante é perseverar.
E ninguém deu bola pra ele. E ele foi lançado em 2020 de novo e ninguém deu bola pra ele.
Fazem isso todo ano.
Por quê? Será que ninguém gosta de mim?
Mas o livro, ele é... Ele é um livro técnico, ele é um livro que ele não é um livro de ficção. Mas ele faz umas previsões que foram muito acertadas, assim, você olha para as coisas que ele prevê.
Eu tô imaginando que as edições eram, eu tô avisando, a edição número 2 é, eu tô avisando, a edição número 3 é, eu avisei.
Ninguém me ouve.
Ninguém me ouve, tem alguém aí?
Eu li o livro há bastante tempo, e daí eu já criei aquela memória fantasiosa daquela coisa que você leu há muito tempo atrás, e daí eu fui ler de novo pra me preparar pro dia de hoje, e eu fiquei assustado de novo, assim, porque...
Caralho!
Pô, será que foi minha imaginação? Não, mas o livro é pior do que... O nome do livro é O Indivíduo Soberano, em inglês é The Sovereign Individual, e ele é um livro que ele analisa... Como diferenças na tecnologia, na geografia, coisas do mundo real, físicas e simples, afetam a sociedade. Daí, o principal assunto do livro é sobre a violência e as tecnologias que têm a ver com a violência. E como foi a violência que formou os Estados-nações que existiram a partir... De 1400, se tornaram os países finalmente com fronteiras, né? Porque antigamente a gente falava de Roma. Mas onde é que ficavam as fronteiras de Roma? Não tinha uma linha que dizia fronteira de Roma. Era onde o exército passava de vez em quando, aquilo lá era Roma. Senão não era.
E se você discutia com o exército, tomava o cacete, você entendia onde ficava Roma rapidinho.
Exatamente.
Roma é aqui, porra.
Onde a educação...
Sabe aquele meme? Eu já entendi agora!
E um dos capítulos do livro é sobre como aconteceu a queda de Roma e... Uma das previsões do livro é sobre o fim do Estado-nação, que estava muito próximo.
Tá, ok. E começou em 97. E a previsão era para o próximo é tipo quando, assim? Até para eu já ver aí o que eu marquei na agenda.
Tá, então, é o seguinte. Uma das coisas que o livro, ele prevê, não muito diretamente, mas é que seria possível que nações extremamente poderosas, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Poderiam ter um inimigo que fosse um ser humano.
Tá.
Por exemplo, o inimigo dos Estados Unidos não é mais a China, não é mais a Rússia, não é mais um outro país enorme, extremamente poderoso.
É você, Carlos.
É o Bin Laden.
E alguém lembra do que aconteceu?
Sim.
Data nos Estados Unidos lá?
É. Personificação do inimigo, sim, tá, sim.
Você considerando que é o... É 97 que foi escrito, assim. Ele já previa isso.
Em 2001 aconteceu. Caramba.
O inimigo nacional, tá.
Né? Ou seja, não é uma teoria da conspiração. Ele falou, as condições econômicas e sociais vão tornar possíveis que aconteça isso.
Mas ele fala assim, de uma forma muito genérica, ou ele fala, banca assim, não, isso aí vai acontecer, vai ter uma pessoa.
Não, ele fala de maneira bem específica.
Caramba.
Ele fala sobre como a tecnologia das vozes... Como, por exemplo, reconhecimento de voz.
Uhum.
E ele fala como um negócio que ele chama de metaverso.
Caralho!
Tá.
Caralho!
Iam possibilitar que o indivíduo ele tivesse um alcance muito mais global, imediato.
E then that penetrates my mind, and then the whole Big Bang explosion.
Pô, mas daí parece que ele não tá nem falando do Bin Laden, tá ligado? Parece que ele tá falando do Elon Musk.
Na verdade, ele tá prevendo esse efeito dessa personificação,
né? Parece que ele tá fazendo um negócio muito mais atual do que você ter um inimigo que era o Bin Laden, porque, tipo, não tinha esse alcance, não tinha, né?
Mas por isso que eu falei que são dos dois pontos de vista, tanto do bem e quanto do mal, porque a tecnologia... Porque ele não falou só da tecnologia de comunicação, mas ele também fala da questão da violência, o tipo de armamento que tu pode ter...
Ah, tá.
E um indivíduo pode passar a ter ao invés de só um país ter.
Uhum. Sim.
Uhum. A sua ogiva nuclear pra chamar de sua, né?
É, de casa.
Não, coisa muito mais... Mas lembra que eu falei pra você daquele... Como é que é o nome daquele atentado que teve no metrô do Japão lá?
Do Gassarin lá?
Isso, do Gassarin.
Era uma seita lá, né?
Exatamente. Uhum. Foi um tipo de conhecimento que chegou nessa seita e que tá... Se tu pegar esses modos operantes deles hoje em dia e tu botar nas tecnologias atuais, um cara sozinho consegue fazer aquilo lá, pô. ChatGPT e o conhecimento que tá aí, né, disponível. As ferramentas estão evoluindo a ponto de tu conseguir depender de menos pessoas pra tu causar um estrago grande, pô.
Uhum. Só que, e ao mesmo tempo... É, sei lá, que ideias perigosas que você pode ter que podem atrair pessoas que têm essas capacidades,
sim,
né? Tipo, então, sei lá, eu tô ouvindo um podcast aqui, a gente tá metendo umas ideias malucas na galera, tá ligado?
Toda semana.
E daí daqui a pouco vem um cientista maluco com a gente e a gente mete uma bomba nuclear em algum lugar.
Caralho, tá, parece uma não, progressão não bem isso, possível. É.
Mas, né, dadas as devidas proporções, mas tipo, de... Realmente... A gente tem um espalhamento de ideias muito mais...
Ah, o admin da nossa simulação não ia deixar isso acontecer, mano. Não é possível. Não é possível.
Então, o livro ele pega e faz um apanhado histórico da queda do Império Romano, uhum. De que... Pô, quando que o pessoal do Império Romano percebeu que o Império Romano caiu? Uhum. Porque esse pau...
A partir de que momento você deixa de falar assim, ah, não, eu sou romano?
Tipo, o Carlos Magno pensava, eu ainda sou o chefe do Império Romano aqui, eu mando nessa porra, mas, tipo, a história...
Tá. É, foram que já foram os Hunos chegando antes. Em Roma, porra. O primeiro Huno botou o pé em Roma, acabou, caixão.
Hoje pode ser que seja isso, porque a história explica assim, né, e faz sentido, né? Porque
a gente tem uma galerinha grega, de analisar, né? Tem uma galerinha grega que até tomar um pau dos turcos ainda se chamava romano. Né?
Mas assim, ó, de fato, Roma... Quando a história diz que Roma caiu, Roma ainda continua existindo formalmente por pelo menos mais um reinado.
Uhum. Uhum.
Daí quando esse imperador caiu, que agora eu acho que era... Não lembro o nome do cara.
Último imperador romano. Cara, é o nome de um dos primeiros. Rômulo Augusto. Chupa essa manga!
Esse cara, provavelmente quando ele morreu, ele achou que ele ainda era imperador de Roma.
Sim.
E a história diz que Roma acabou antes desse cara morrer. Daí, será que a gente não é igual esse cara que ainda acha que tá...
Que tipo, o conceito é a fábrica da nossa... A fábrica, eu tô fazendo uma tradução ruim. O tecido da nossa sociedade já tá desmanchando, mas a gente ainda não viu.
Tipo, que em algum momento, futuramente, alguém vai olhar e vai falar assim, não...
Na verdade, já colapsou.
Na verdade, a civilização humana acabou em 2000.
Ou trocou de idade, né? Uhum. Foi pro próximo passo.
Cara, isso me lembra, lembra?
Ah, mas isso aí é quando, se você pensar, tipo, na escala histórica, tipo, não tem como você botar um ponto ali, né? Tipo, nunca é um negócio assim. É sempre
uma... difícil. Qualquer data que vem escrito BC, antes de Cristo.
A data de validade da Coca-Cola ali. Tipo, sei lá, 23 de dezembro de 2024.
Ah, 24 não a gente ainda tá tomando.
É, porra.
Dia 25 ainda, se tiver um pouco de gás, nós tentamos também.
Tem mais um ponto
que... É sempre um período.
Que, na verdade, é a favor do que você tá falando, que antigamente a história acontecia mais devagar. Uhum. A vida do cara lá em Roma, se pá, é mais parecido com a gente do que a vida dos nossos filhos vai ser com a vida dos nossos netos.
Tá.
Sim, exponencialmente pensando,
sim, faz sentido.
Né? Uhum. Ou pelo menos a vida do cara de Roma não é muito diferente do cara de 1500. Só que a história tá acontecendo mais rápido. Agora, uma abundância de idade talvez não demore 500 anos pra acontecer.
Daí, pode ser 50.
Pô.
Pode ser 5.
Lá tu tinha uma janela de 100 anos pra colocar o marco de uma idade pra outra, mas agora talvez tu tenha 10.
Uhum.
Entende? Vai ser entre esses 10 anos, daí tu escolhe um acontecimento. Que acontecimento foi?
Uhum.
O ataque nas Torres Gêmeas? Será que foi esse o acontecimento histórico? Daí a gente vai poder olhar pra trás e escolher.
Faz sentido.
Eu já peguei um Uber com um cara nos Estados Unidos, né? E ele era um daqueles... velhão que usou de substâncias recreativas demais. Ele perguntou como é que tinha sido o voo, né? E por que o meu inglês soava estranho e dele...
Será que eu tô alucinando você?
Daí ele disse que ele já tinha vindo pro Brasil e tal, que adorava o Brasil, só que ele tinha vindo numa outra época, que foi uma época que, por exemplo, você não precisava da identidade pra entrar no avião pra fazer um voo internacional.
E veio fumando, provavelmente.
Segundo ele, naquela época era possível fazer voo incógnito. Tu pegava, comprava uma passagem, dava pra outra pessoa...
embarcava.
Usava pra passagem. Não tinha esse negócio de registro, né?
E hoje em dia você não pode entrar usando tênis.
Não vou. Desodorante.
Você tem que tirar o desodorante. Meu Deus, esse risco biológico chamado Rexona.
Jogar... Não, já me fizeram jogar fora Rolon, cara.
Ai, meu Deus.
Pois é, né? E daí a humanidade entrou na Idade Média, né? E o que aconteceu na Idade Média foi que o Grande Império se desfez e começou a ter uma estrutura feudal na sociedade. É. Mas a gente não tinha estados-nações. Tinha os príncipes, cada um dominava um território limitado. É. Né? E o rei era uma figura muito mais... Bem, dependia dos príncipes para realizar o poder dele, né? Mas basicamente a humanidade ela era um... O exército era... Um bando de cara de cavalo, né?
Sim! a coisa era menos organizada. Não era tão bem organizada, não.
Né? E, bem, depois disso começou a ter a formação dos Estados-nações. E o que coincide com a formação do Estado-nação? É a pólvora, né?
Uhum.
A pólvora. E qual a diferença da pólvora pro arco e flecha? Porque se tu pegar um cara bom de arco e flecha e uma arma de pólvora... Principalmente daquela época, o cara de arco e flecha bom surrava qualquer arma de fogo que existisse, né? A diferença da pólvora é que uma pessoa que é tansa e não sabe atirar com um arco e flecha e também não sabe atirar com uma espingarda vai, de modo geral,
conseguir atirar com
isso. Ser muito mais parecido com uma pessoa que sabe atirar.
Não devia ter recebido essa arma igualmente pela descrição que você deu, mas recebeu.
Se te der uma arma vagabunda, tu consegue fazer um estrago fácil. Uhum. Né? E principalmente com a arma moderna, tu consegue fazer muito estrago. Uma pessoa incompetente consegue fazer tanto estrago quanto uma pessoa competente. Na verdade, esse pau incompetente consegue fazer mais.
Ah, com certeza.
Potencialmente
com
certeza. Mais.
É. Potencialmente mais. Porque vai ser sem querer, vai ser
um acidente. Ou seja, a arma de fogo conseguiu liberar a estupidez do ser humano de maneira muito eficiente.
Uhum.
E isso permitiu com que certos grupos conseguissem dominar um território muito maior, com muito mais eficiência, ao ponto de conseguir traçar uma linha no chão e dizer, isso é meu.
Nossa.
Ou seja, a tecnologia da violência, assim como... Uma bacia, quando você chacoalha ela, a água cheia de água, tende sempre a ficar no fundo.
Uhum.
E que quando você dá um tapinha na bacia, a água vai para um lugar completamente diferente. A maneira com que a nossa sociedade se organiza é definida pelo como a violência é disponível, a tecnologia que tu tem.
Como ela é dispendida.
E se tu gira a bacia rápido, a água vai rápido pro próximo nível, pro próximo mínimo local da simulação.
Como é que é aquela frase, Diego? Violência não é a pergunta, como é que é?
Não. Peraí. Violência... Peraí. Violência não é a resposta. Violência é a pergunta. A resposta é sim.
A resposta é sempre sim.
Ou seja, se tu pegar uma ditadura média bem light do século XX e comparar com um monarquista absoluto sanguinário, a ditadura light vai ter mais poder sobre a vida do cidadão do que o monarquista absoluto, que é, se pá, uma vez ele vai lá na tua aldeia e matava todo mundo. Mas era uma vez só.
Sim, por temporada,
é. É, tipo, a cada 50 anos, as pessoas só viviam 50 anos mesmo, né?
Então é...
E quanto mais longe você vivesse do seu rei, melhor era pra você, né?
É isso aí, essas conclusões que eu tô querendo chegar. Terminando a Idade Média, a gente foi para a Idade Moderna. Depois da Idade Moderna, a gente teve coisas como a bomba atômica, né? As guerras mundiais,
uhum.
A Guerra Fria. E o que a gente está vendo agora é que a tecnologia de violência está mudando de novo. E ela está mudando de uma maneira que ela nunca teve próxima de ser antes. Porque se tu for olhar para o passado, a tecnologia para você extorquir alguém... ela era sempre muito mais fácil, disponível e eficiente do que a tecnologia para se proteger. Sempre valeu mais a pena tu extorquir, roubar e matar do que se proteger.
Fica a dica aí pra esse podcast, tá. Essa lição que vocês estão recebendo.
Essa vai ser a minha melhor vigarice.
Por causa disso que as pessoas aceitam viver num lugar onde tem um monopólio da violência, que é o Estado, para poder ter uma certa quantidade de paz, né?
Sim.
E só sociedades muito simples, com muita baixa tecnologia, com pouco problema, conseguem manter um nível baixo de violência sem ter... Vamos eleger um grupo aqui, vocês vão se especializar em meter porrada...
Pra gente não ter que fazer isso.
Pra gente não ter que fazer isso.
Mas tribal a parada...
Uhum. Mas quando elas se encontraram com uma civilização e tinha um domínio melhor da violência, tinha uma galera especializada em meter porrada, a gente sabe o que aconteceu, né? E isso se repetiu várias vezes, né? E por causa disso, isso favoreceu muito o estado da noção, que é o mundo que a gente conhece hoje, né? Uhum. Tipo, que tem países e passaportes e tudo mais. Só que, a partir dos anos 70 e recentemente, começou a surgir um negócio chamado criptografia. Ou seja, as pessoas começaram a poder se proteger, pelo menos a questão de informação, de uma maneira que a violência tradicional não é alcançável. Tu é obrigado a negociar de maneira pacífica, conversar, chegar num acordo para você conseguir a informação de uma cifra. E em cima disso começou a vir umas outras paradas, por exemplo, a internet. A banda entre computadores e a internet é muito maior e ela é muito mais disponível do que a capacidade de processamento que a gente tem, que a gente consegue processar. Com uma fibra ótica só, tu consegue passar toda a informação do planeta Terra, só que o que a gente não tem processador para colocar nas duas pontas para processar. Uhum. Muito bem. Esse é o cenário que a gente tava em 90... Não em 97, quando o livro foi escrito, mas já sabia que ia acontecer isso daí.
Que ia chegar a esse ponto.
Tava começando a colocar esse fibra ótica, já era claro que ia acontecer isso, porque fibra ótica é muito barato, muito fácil, muito eficiente, e a lei de Moore tava a confiança total de que ia continuar, né? E daí o pessoal do escreveu o livro, né? E deles começaram a fazer as previsões olhando para essas coisas que a gente discutiu. E uma das coisas que eles previram é que ia continuar cada vez mais fácil pro indivíduo se defender e mais difícil para alguém atacar ele. E o que aconteceu depois disso daí? Começou a ter uma informatização da economia e da sociedade. Não no sentido de informatização de computadores, mas a economia começou a virar de informação. Uhum. Né? A informação começou a valer mais. E com o processamento, assim como um cara com arco e flecha precisava ser muito especializado para ser bom, e com uma arma de fogo ele não precisava ser mais tão bom, um cara com um computador ele não precisa mais ser tão bom quanto um cara sem um computador. Né? E os bens e serviços, eles estão num mundo de informação. Ou seja, o principal ativo é a informação. Sim. E é o tipo de ativo que pode ser protegido com criptografia. E além disso, ele pode ser transferido muito mais facilmente por causa da incrível banda que tem na internet. Uhum. Ou seja, além de ele poder ser defendido, ele pode ser escondido e ele pode ser transportado no caso de ataque. E ter várias cópias.
E ser espalhado, é.
Ser espalhado. Uma das coisas que o livro prevê, inclusive, é que daqui a um futuro X que não aconteceu ainda, é que os indivíduos, eles podem montar mecanismos de defesa que vão funcionar depois da própria morte deles.
Caramba.
Mas beleza, isso não é a parte mais positiva.
Tá, né? Você tem um lado positivo ainda nessa história, tá?
Não, pô, a maioria das coisas é positiva.
É que não pareceu. É que você começou com o fim do Império Romano e depois só veio caindo a sua narrativa.
Mas o fim do Império Romano foi excelente.
E alguém tinha falado sobre ter previsto o Covid.
E ninguém perguntou pros romanos o que eles acharam do fim. Tá, mas em teoria é pra ter algo positivo e você só cita o Bin Laden. Tá um pouco difícil.
Tá, mas assim, ó. O Bin Laden era um pau no cu, né? Mas a gente não é, né?
Cara, é uma frase que é difícil de
negar, né?
Ele era um pau no cu, só que daí o mais te deixa assim, pera.
A gente não é, né? A gente é...
Eu sou um cara bem legal. Nós somos caras legais,
né? Só que a gente também sofre as consequências de ter uma organização que tem um monopólio da violência, né? E a gente pode se defender também. É isso que tá acontecendo. Daí quando a gente começa a se defender sem depender dessa organização, a justificativa de ter um grupo específico que mete porrada nos outros, essa daí começa a ficar cada vez mais erudida, assim, né?
Tudo bem, a gente tem meios pra se defender, só que não... São campos diferentes, né? A gente tá pensando, tipo, a gente tem como se defender dentro de um campo virtual, de um campo que não é violência física. Mas a partir do momento que você vive num mundo físico, também, tipo, nesse ponto eu não acredito que a gente tenha ganhado uma habilidade de se defender melhor. Tudo bem, você pode ter criptografia em tudo, assim, mas, tipo, você vai andar na rua, se alguém quiser te bater, vai te bater, tá ligado? E alguém Exato. Tem que te defender disso. Você não pode se defender... Você não vai se defender disso com criptografia, tá ligado?
Exatamente. Você não vai me roubar, porque, olha só... A chave que eu coloquei aí na minha carteira.
É, então. A não ser que você estivesse, tipo, num metaverso mesmo, né? Vivendo numa realidade virtual, assim.
Exato, mas isso tem um custo, né? Tem um custo. E daí essa proporção do custo entre o cara te bater e lucrar vai diminuindo.
Tá.
Vai diminuindo. Ou seja, tem uma mudança.
Sim.
Ainda vale mais a pena o cara te roubar na rua, né?
Mas talvez ele consiga menos coisas hoje em dia do que...
Até porque ninguém anda com dinheiro, ninguém anda...
Justo.
Tá, mas eu tô conseguindo entender o processo que você tá falando de... A coisa tá tão informatizada e no campo digital em que a batalha tá cada vez menos no mundo real e mais nessa outra instância e como muda a forma como a gente se organiza. Então, porque realmente o bandido não tá mais querendo fisicamente me agredir e roubar minhas coisas. Ele está tentando me ligar e com engenharia social... pegar o dinheiro do meu banco.
Me parece que as forças estão equalizando, assim, tanto o poder que o cara tem de me dar o golpe, como o poder que eu tenho de me defender.
Exato. E essa pessoa que tem o poder e a capacidade de se defender não é mais um grupo especializado.
É o indivíduo.
É um indivíduo.
Sim.
Ou seja, vai ser mais difícil de te cobrar imposto a partir de certo momento.
Sim.
Né?
Mas daí isso daí já você já estaria entrando, tipo, na questão da... Da descentralização da economia e afins, não? Porque, tipo, enquanto a gente tem uma economia que, tipo, que tem o Banco Central, tem os bancos, tem... Tipo, não tem como você escolher pra quem que você vai pagar imposto aqui, assim.
Mas, o que que tá acontecendo? Da mesma maneira com que a arma de fogo possibilitou o cara chumbrega ser tão eficiente quanto o cara de arco treinado... O cara chumbrega, o computador consegue ser tão eficiente quanto o cara fera sem computador. E daí ele passa a ter uma capacidade de se mudar pra uma cidade vizinha mais fácil.
Tipo, você diz de eu... Dada a quantidade de informação que eu tenho, tipo, num computador, num celular que tá na minha mão, é de eu conseguir outras formas de ganhar dinheiro, no fim das contas. Tipo isso?
Ou você fazer a mesma coisa que tu fazia antes. Só que em vez de você ter o teu cliente na mesma sala que tu trabalhava, entendi. Na cidade vizinha ou no país vizinho.
Entendi.
É, na verdade, o problema aqui todo, você passa por uma limitação mental. Não sei se vocês estão ligados no processo que a gente chama de ancoramento. É uma forma como o nosso cérebro... Por que está sendo tão difícil essa discussão? Principalmente para quem está ouvindo, talvez seja tão difícil. O cérebro humano, ele funciona muito a partir da primeira informação que você recebe. E ela é a tua referência. Então, por exemplo, quando eu vou lá e te apresento o preço de uma cadeira, e eu te digo, ó, a cadeira custa R$100, e mais pra frente a gente acha uma cadeira por R$50. A cadeira de R$50 não necessariamente é barata, mas o seu cérebro ancorou pela informação inicial que você recebeu, que uma cadeira custa R$100. Tem muita loja que usa essa técnica. Ela começa com produtos mais caros e vai pondo os produtos um pouco mais baratos pra trás, que quando você encontrar eles, você vai achar eles muito baratos. Tá ligado? O que tá acontecendo aqui? Por que eu tô citando ancoramento aqui? Porque a gente cresceu com estados nacionais e localização como uma coisa crucial. A gente tem dificuldade de entender que nos meios digitais o lugar não importa mais. Tá ligado? Onde você tá, onde você vive, onde tá acontecendo as coisas que você faz são irrelevantes por causa da velocidade que as coisas trafegam. Os bens físicos não são mais relevantes, tá ligado? Não importa mais. Então, eu vejo um pouco dessa ideia do fim dos estados nacionais fazendo sentido, mas eu também entendo por que pra minha cabeça é tão difícil abstrair isso, porque eu sei que a minha cabeça formou a minha visão em cima dos estados nacionais e das coisas onde ficam e nos espaços onde elas estão. Então, até quando eu penso esse futuro que você está falando, eu não consigo visualizar ele sem, tipo, negar o meu estado atual, entendeu? Eu não consigo ter uma visão clara do futuro porque eu só consigo enxergar ele baseado no que eu enxergo agora. É uma coisa meio bizarra.
Aquilo ainda existe. Aquilo
ainda
faz parte de...
por mais que você diga, eu odeio esses valores, eu odeio essa ideia, mas a sua ideologia parte dela. Uhum. E a negação dela continua sendo uma afirmação dela, entendeu? Da mesmo jeito que eu tô entendendo essa discussão de tipo, beleza, a gente cresceu vendo a internet surgir, então a gente entende, tá ligado? Não importa mais onde eu tô, eu falo com quem eu quiser, as coisas acontecem onde for, o digital é tão importante quanto o real, tá ligado? Ou é a realidade, né?
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, a gente ainda não consegue, a gente viu como as coisas eram antes, e a gente não consegue 100% enxergar as coisas com clareza sem essa poluição do passado, tá ligado?
Mas como é que...
Se eu entendi alguma coisa disso tudo.
Que papo torto do caralho, que porra é essa de sinal?
Tem toda essa parte que muda a partir do momento que a gente tem a virtualização do mundo, assim. Mas a gente nunca vai sair do mundo físico real, tá ligado? A não ser que, tipo, a gente eventualmente... Tipo, faça o upload da nossa mente pra algum lugar, você ainda vai precisar comer, você ainda vai precisar de uma cama pra dormir, você ainda vai...
Tá algumas ligado? Limitações existem, físicas existem.
Existem limitações que você nunca vai deixar de ter, tá ligado?
Uhum.
E... Mas é onde eu falho em ver coisas tipo metaverso, tá ligado? Uhum. Tipo, toda essa ideia de, porra, tipo, a revolução do mundo virtual.
Ah, quem precisa comer, Diogo? Aquele óculos da Apple é mó maneiro, mano.
Pode ser.
Sim, é fácil de ver as coisas de um lado, mas a tendência...
Uhum.
Eu não tô dizendo que vai acontecer o fim do Estado-nação pra sempre, uhum. mas tem uma tendência grande de ele diminuir e ficar mais enxuto.
Uhum. Uhum.
Ou pelo menos ter serviços competindo no mesmo território.
É, definitivamente as coisas não vão ficar iguais.
É.
Porque se tem alguma coisa que a gente viu nos últimos anos é como a informatização e agora se fala um monte de machine learning, né? O quanto que isso tá impactando. Realmente, machine learning tá mudando muito a capacidade de nosso próprio podcast em fazer thumbnails, por exemplo. A nossa agilidade em fazer artes estúpidas por segundo subiu muito. Senhores, meu minigame, pra fechar, é um daqueles minigames de vocês tentar entender por que diabos eu vou apresentar uma situação, como que ela aconteceu.
Tá.
E eu vou só dizer sim ou não.
Tá.
O time estreante da Liga de Futebol vence, se torna campeão na primeira vez, então, primeira vez participando do torneio de futebol, e por 30 pontos de diferença versus o segundo colocado. O que aconteceu?
Pera aí, time do quê?
O time de futebol estreante.
Futebol, tá. Mudaram de nome?
Não.
Eles ganharam todos os jogos?
Não.
Digitaram zero errado depois do ponto 3.
Não.
Cristiano, eles compraram o Cristiano Ronaldo.
Com a minha presença em campo, né? Sabe que eu sou lindo.
Não.
Foi mais de um jogo?
Sim.
Eles não ganharam todos.
Desculpa, deixa eu fazer uma correção. Eles venceram todos os jogos.
Eles venceram todos os jogos.
Foram 10 jogos?
Mais.
Foram 30 jogos?
O número não é exatamente a parte relevante.
Ah, tá.
Tá.
Quantos jogos foi, não importa, mas eles são estreantes da liga e são os campeões.
Tem muitos times na liga?
Tem.
Ah, tá.
O time que ganhou já jogava junto antes?
Não.
Caralho.
Essa história é bizarra.
Tá, é de um campeonato relevante, tipo assim, primeira divisão de algum lugar?
É a primeira divisão de algum lugar.
É futebol de robô, alguma coisa assim?
Não, é futebol mesmo.
Tá, mas de algum lugar é na Europa?
Não.
É na África?
Não.
É a primeira divisão de futebol adulto?
Na Ásia, tá.
É da Coreia do Norte?
Não.
Ai, cara, quase.
Não.
Vietnã?
Não.
É do Quirguistão?
Meu pau na tua mão.
Chegando perto, não.
Do Turcomenistão?
É do Turcomenistão.
Ah, um time jogava de cavalo. Jogava montado.
Não.
Esse time tinha algum real, alguém da família real?
Não tem família real no Turcomenistão.
Tá, do ditador. Era o time do ditador.
Sim,
tá.
Ele era um dos jogadores.
Não.
Tá,
era o dono do time.
Sim.
Os times desistiram do W.O.?
Não. Mano, meio que o Diogo matou a questão.
Ah.
Tá.
Vocês estão com saudade do Gurbanguly
Bediüzzaman?
Tá.
Então, eu não sei se vocês souberam, mas ele deixou de ser o ditador do Turcomenistão. Desculpa, ele foi...
Agora é o filho.
Ele foi presidente por 20 anos e agora o filho dele assumiu.
Aham,
uhum, tá. Então, aparentemente ele tem um hobby, além de cavalos, ele tem um hobby por futebol.
Tá. Você tem... Cara, você tem uma tara com esse Gugu Bagulho. Mano,
essa notícia apareceu pra mim e eu disse, eu, né? Eu vou ter que trazer.
O algoritmo já acha que vai mostrar Turcomenistão pra ele e o Diego vai ficar de pau duro, sei lá.
Que isso, mano? É que apareceu...
Desculpa o horário.
Apareceu pra mim a notícia e eu fui ler e disse, ah, não, é com o Gugu Bagulho. Vou ter que trazer meu parça Gugu Bagulho. O cara se aposentou. Montou um time pra aquela cidade dele toda de ouro que tem, tá ligado? Aquela cidade toda dele. Uh-huh. Então, ele montou um time pra aquela cidade. Ele pegou todos os melhores jogadores dos outros times da liga e disse, você vai jogar no meu time.
Caramba.
Daquele negócio assim, meio Paulo de Andrade, acho que, como é que era o nome do cara do jogo do bicho lá? O que ameaçava, vai jogar no meu time, vai tomar bala, sei lá. Então, ele simplesmente pegou todos os melhores jogadores de todos os times da liga do Turcomenistão, disse, vocês vão jogar no meu time e... Boa sorte pra quem fosse negar, afinal de contas o cara, tipo, foi ditador do país por 20 anos, tá ligado? E o atual é o filho dele, então longe dele tá...
Ele é o pai do atual ditador.
Eles, vocês vão jogar no meu time, o time surgiu esse ano e venceu todas as partidas que ele jogou, abriu 30 pontos do segundo gol, e o atual campeão do futebol no Turcomenistão.
Mas provavelmente também porque nenhum outro time teve coragem de jogar pra ganhar, né?
Eu nem sei dizer, eu porque imagino. Assim, pense só, você pega todos os melhores jogadores de todos os times e põe num time só. Por mais que, obviamente, você também tenha um incentivo de tipo...
Se é um jogo de futebol, coisas podem acontecer, né? E daí imagina você é o jogador que marcou o gol da vitória contra o time do ditador, mano. Eu acho que eu não teria coragem de chutar essa bola.
Então, olha só,
eu encostaria no abajur, mas não chutaria essa bola.
O Arkdag FC venceu...
Até porque eu ia errar, né? Desculpa.
O Arkdag FC venceu 20 das 20 partidas que jogou, marcando 70 gols e sofrendo 14. Abriu um total de 30 pontos sobre o segundo, o antigo anterior campeão, o Altin Arsir, que ficou em segundo. Caramba. Mano, que história absurda.
Né?
Tipo, pensa que zoado que é um país pra fazer um negócio desse, mano.
Tá lembrando aquela pegadinha do cara do Não Salvo. Que fez um canal do YouTube por meses lá, da Coreia do Norte.
Como é que é?
O cara fez um canal por meses e fez um canal da Coreia do Norte fingindo ser oficial. É. Pra depois, quando chegar na Copa, colocar um jogo da Copa fake de que...
Ah, não é possível.
Lembram disso daí?
Eu lembro das notícias fake dos caras mentindo as notícias.
Levemente.
Então, saiu a notícia lá de que a Coreia do Norte ganhou a Copa, né?
Uhum.
E foi através desse canal do Não Salvo. Ah.
Caralho. Luque Sã disse que só o Gurbanzão, que é o novo apelido do Gurbanguly, né? Só ele pra salvar o meu Corinthians. E o Jonas também disse aqui, ó, que tecnicamente a gente já usa uma moeda virtual aí, porque a gente já faz o Pix meio que, né, direto, né? A gente estabeleceu o conceito que dinheiro não precisa ser físico pra comprar algo. O Pix, mas tipo, sem referência em dinheiro real, não?
Esse projeto de jogo de adivinha já foi tão pra casa do caralho que a editora decidiu cortar o mal por aqui e poupar os ouvintes dos 5 minutos de viagem que ainda existiam. O material restante estará em um episódio futuro para apoiadores.
Acabou, pessoal! Essa frase é minha.
Senhores, hora da nossa leitura de podcast semanal. Estamos indo para a reta final da temporada. Última chamada aí para quem quiser. Se quiser mandar um minigame, é hora de mandar agora. Porque a gente está prestes a entrar na última gravação. Inclusive, já está no nosso canal do YouTube marcado. A próxima gravação nossa dos últimos dois episódios da temporada vão acontecer na segunda-feira. Ali às 9 horas da noite, se nada der errado na parte técnica. E costuma dar. Então, talvez 9h30. Sejam pacientes. Acontece. Bora então? Quem faz as mãos aí?
Eu faço as honras. O Vocaloid 0011. Cara, esse nome não é estranho. Ele disse...
Ótimo podcast.
Eu gosto. Simples, direto.
Direto. Passou a mensagem que queria passar.
Fez o nosso dia e seguiu adiante. Gostei, Vocaloid.
Tipo, ninguém tá aqui assim... O que você quer dizer com ótimo?
Eu ia dizer que é o melhor comentário pro Marco ler, assim. Tem no máximo duas palavras, ele não errou nenhuma.
Tá, cara, mas agora Vocaloid, cara. Cara, que é isso? Cara, tá coçando alguma coisa na minha cabeça, mano. Tem que procurar no Google depois. Vocaloid.
Enquanto isso, ó, vou eu lá de novo nessa luta aqui, ó. O 31-2-ISU-G-3-K-4-O-I-Q-N-M-W-Z-S-Q-4-GB-5-N-N-7-URU, que inclusive comentou no podcast passado, então por isso que eu tô começando a ficar mais prático com esse nick aí. Comentou lá no Spotify.
A gente podia criar um apelido pra ele, né?
Eu prefiro ficar com URU.
URU, é, pode ser URU.
Pode ser.
E é a URU.
A URU, ela... isso, é verdade.
Mas vamos lá, ela comentou aqui, ó.
No, abre aspas, histórias pros brother, fecha aspas, a gente soube que o Xandão era gay. Como é que vocês não tocam nessa fofoca?
Então, primeiro, dizer que o história pros brother é maneiro, mas eu, particularmente, eu prefiro o História em Meia Hora, que é do mesmo cara, o professor... Esqueci o nome dele. É, mas o ponto é porque eu sou meio careta. Eu acho que histórias pros brother é muito maneiro e eu sou um cara mais careta. Prefiro a vibe aula do História em Meia Hora mesmo. E... Cara, a gente não tocou muito. Apesar de eu ter falado que eu achei que era sobre isso, a gente não falou muito sobre, não, a vida.
Eu tinha certeza que vocês iam tocar nisso. Tanto que teve uma parte que eu falei, ele é hétero. Cromático, como é que é? Que é o cara que tem o olho com as duas cores.
Ah, cada olho com uma cor. É.
Tá. Eu pesquei você e falei, ele era hétero. E eu, sabe, não, Xandão não era. Mas ninguém falou nada, pô. Eu deixei passar, daí eu falei do olho.
Eu achava que era um conhecimento meio comum, não? Tipo, quer dizer, que todo mundo sabia, assim.
Ah, grego, Macedônia, aquela época.
É, pô.
Não, então, é que tem duas coisas que me pegam nesse fato dele ser gay, né? Não é que ele era gay, né? Pelo que eu entendi ali até hoje, ele era bi, ou na verdade ele atirava pra todo mundo que se mexia. Tinha uma preferência por homens, mas assim, como mas é que é?
Era homens, só na mulheres, indianos.
Né, ele era aquela piada do... que tem aqui, coloca aquele mascote do Santos gigante em cima do estádio deles, e a frase embaixo é: passou na vila, o peixe fuzila, tá ligado? Essa era meio que a vibe do Alexandre. E, assim, quando eu olho pra trajetória do Alexandre o Grande, eu acho que a coisa menos impressionante é com quem ele transava, tá ligado? Porque, assim, na Grécia tem bastante história da galera ser bissexual e tudo mais, então, tipo, ele ter conquistado um dos maiores impérios do mundo em 15 semanas, né? Tipo, ele... já, sabe aquele meme do Bob Esponja? Quer ver eu ir até lá e voltar? Quando ele ganha um superpoder? E aí ele não sai do lugar, ele diz, eu já fui, tá ligado? Isso é o Alexandre Grande, ele virou, tá vendo tudo pra oeste? Quer ver, tudo pra leste? Quer ver eu conquistar? Conquistei. Tá ligado? Foi isso que me impressiona mais. Mas também sobre ele, manda o próximo aí, Diogo.
O Vader Bolado mandou aqui.
Ouvindo essa história do Alexandre, eu lembrei que uma vez na quinta série, eu tinha faltado uma aula de história e meu amigo disse que o dever de casa era para escolher uma personalidade da Grécia Antiga. Aí eu escolhi Alexandre o Grande. Só que na verdade era para eu escolher um herói no qual eu queria seguir o exemplo. E sendo quinta série, né, fui zoado o ano inteiro por escolher o cara gay da Grécia. Tô querendo virar membro aqui no YouTube e pausar no Apoia-se. Porque aqui no YouTube eu também quero meu corvo dourado com uma AK-47 disparando raios lasers.
Então, primeiramente, pô, claramente uma história de quinta série.
Quinta série total, mano.
Né? E, segundamente, então, a única coisa que muda do YouTube pro Apoia-se é que, como o corte do YouTube é maior, a gente, pra dar o valor igual do Apoia-se, ele sai, acho que R$1 mais caro. Uma coisa assim. Mas, contribuindo por um, por outro, dos dois, você tá nos ajudando. O YouTube também tem um rolê que precisa acumular um certo valor, mas, eventualmente, a gente recebe. Então, fique à vontade pra escolher qualquer uma das duas formas. Vai, Marcos,
você pode, a gente podia fazer um corvo especial pra ele, saltando raios lasers na cor do arco-íris, assim.
A edição Alexandre o Grande. Aí seria o grande corvo dourado com a 47.
Gabriel XDZ, ele diz:
como assim os furries são um problema na sociedade? Pô, tô aqui mó quietinho no meu lugar. Aliás, fun fact: boa parte da infraestrutura de redes do mundo é mantida por furries. Você pode verificar isso em algumas notícias, como a matéria do The Spin-Off e na matéria do Business Insider, How Furries Came to Rule the World Tech Industry. Eu mesmo sou um exemplo, sendo gerente de redes de um provedor de internet e de uma fintech. Uhul!
Então, primeiramente...
Não, esse uhul é um emoji, é tipo um emoticon.
Não, não, mas tá, acho não que é? ele escreveu o W.
É, não, então, esse o W não é tipo um... Eu acho que é um emoji furry, não é?
É um emoji meio furry e também tem o barulhinho. Que é isso aí. Então, primeiramente, Gabriel, não tem nenhum problema você ser furry, tem até amigos que são. É, tipo, meu cachorro é bem furry também. Mas, E outra, eu acho que se tem preconceito, você não tem que usar a internet mesmo. É isso aí. Então, todo mundo que tem preconceito, especialmente com gays, foi o... Como é que é o cara que fez o PC? O Alan Turing também, mó gay, fez PC. Então, eu acho que até uma boa, se você tem algum preconceito, não acessar a internet. Isso aí.
Como faziam os astecas.
Exato, é o ideal. E eu não tenho nada contra furry, contanto que eles fiquem longe de mim.
Caramba.
Na verdade, eu não conheço... Assim, não duvido da sua existência, Gabriel, mas eu nunca cruzei com nenhuma pessoa furry ainda.
É, eu também nunca vi. Talvez seja esse melhor não ver, nunca, na verdade.
Peraí. Esse eu nunca cruzei com uma pessoa furry vai dar um corte bom de áudio.
Não, vai dar não. E outra, com o aquecimento global, eu quero ver quanto tempo esse pessoal vai conseguir ficar dentro dessas roupas aí.
Cara, te falar assim, eu já vi um negócio muito perturbador, porque uma página da NBA do Twitter, cara, tipo, é uma página, é Timberwolves Brasil. É a página dos torcedores do Minnesota lá, tipo, uma página de torcedor, tá ligado?
Tá.
Que fica postando coisas, tipo, conteúdo do time e tal, só que, tipo, quando o time ganha ou quando tem jogo, cara, o cara manda os vídeos mais dark web possíveis, assim, envolvendo o lobo. Tá ligado?
Não,
e daí,
não.
Cara, eu vou mandar pra vocês depois. É bizarro.
Não, não.
O cara é tão bizarro que ele foi citado pelas páginas da NBA mesmo. Os times da NBA, tipo, falando assim:
por favor, não, pare.
É, hoje não tem post do Timberwolves Brasil, tá ligado? Quando eles perdem. Cara, caralho. É bizarro.
E eu vou ter que procurar essa matéria, porque agora eu imaginei aquele meme que é o Apolo segurando o mundo, tá ligado?
Sim.
Só que daí sempre tem uma piada ali, escrevem, legendam, o Atlas segurando o mundo e legendam. Aí eu tô imaginando, tipo, o Globo sendo infraestrutura de internet global e aí o homem segurando escrito Furries.
O Atlas com um plug com um rabo, assim, né?
Não, Diogo. O Elber disse aqui, antes que a gente desenvolva mais essa ideia.
O livro O Indivíduo Soberano não tem no Kindle. Ele não conseguiu prever os livros digitais, então ele está desclassificado.
Caralho, vou ter que largar as coisas.
Pô, como é que não tem pra Kindle, mano? Eu não tenho mais papel, então.
Eu tenho audiobook, cara. Não tem pra Kindle?
Pô, é moderno pra ter audiobook, mas não o suficiente pra ter no Kindle, eu não esperava.
É.
Aí deixa eu aproveitar e deixar dois agradecimentos aqui. Por conta da minha falta de organização e caos mental, eu cometi dois erros aí nas publicações do podcast. Então agradecer ao Flávio Mônaco e ao Jonatas Oliveira Silva 1235, que eles me avisaram primeiro de que acidentalmente tinha sido cortado um comecinho do podcast anterior. Pra quem escuta no Spotify, tá corrigido. Pra quem escuta no YouTube, eu lancei um segundo vídeo, porque o YouTube não deixa eu corrigir, né? Eu tenho que lançar um outro vídeo, então a versão desse episódio já tá certinha. E o Jonatas Oliveira fez um pedido especial. Ele ouviu a versão antecipada pra membros, né? E ele disse aqui, ó:
perder a oportunidade de colocar o Portuga pra falar a introdução. Por favor,
encapsulares,
coloquem isso na versão final. Atendam esse humilde pedido deste pobre membro.
Então, Jonatas, se você tá ouvindo também a versão que foi publicada final, vai ver que sim, a gente modificou a entradinha e fez uma versão com o Portuga, o Cristiano, pra fazer a introdução. O grande Cristiano e sua trilha sonora. Então, e fica somente para os apoiadores a versão original, que a Saori pegou uma voz distorcida que parece muito aquele cara que fala no telefone do Big Brother.
Eu não vejo Big Brother.
Cheio de distorção. Então,
tipo, o Big Fone lá?
Isso, aquela voz do capeta lá que surge naquele negócio, era a versão original, era aquela voz ali que parecia que ia te matar.
Cara,
ô louco.
Fechamos, senhores?
Closed.
Fechamos.
Então tá, galerinha, aquele agradecimento de sempre, vocês sabem quem merece. Quem não merece também, se você não sabe qual é o agradecimento, então você não merece. Fica com isso no peso na sua consciência.
Mas um dia você pode merecer.
Exatamente. Como, Marco, as pessoas podem merecer o nosso carinho e atenção e agradecimentos eternos?
Clique no link abaixo aqui da descrição, segue a gente, arrasta pra cima, ativa o sininho, curte, não, compartilha.
Marco, não, o arrasta pra cima foi de arrasta pra cima, não arrasta mais pra cima.
Não se arrasta pra cima?
Não. Agora só clica.
Ah.
Então clica, galera, usa pra caramba o Instagram aqui, hein?
Nossa, o meu é mais abandonado do mundo, mano.
Então tá, galerinha. Então nos vemos aí na próxima semana.
Valeu, galerinha. Abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de
Saori Almeida.
Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com.
Como é que era a internet em 97?
Puf. Senta aqui, filho, que eu vou te contar umas histórias.
Que ano saiu o último online aí?
Nossa senhora. Discador Pop, Discador Ick.
Anos 2000, eu acho que eu tava entrando. Porque era uma cidadezinha pequena, né? Já sabe, demora mais pra chegar.
Eu tinha e-mail no @bol, cara. Eu sou das antigas. Eu entrava no Mic.
Entrava no chat do...
Cara, eu e meu primo Fran, cara, quando a gente queria entrar na meia-noite do dia de semana pra pagar só um pulso e os pais dele, meus tios, não descobrirem, a gente pegava uns travesseiros e botava em volta do CPU enquanto ele tava discando, tá ligado? Pra não dar aquela barulhinha toda. Caralho. Daí deu certo.
Sempre tinha esses barulhos, mas parecia que tá passando um barco dentro do seu PC.
Alô, Saori, faça um corte só com esses efeitos especiais, por favor.